Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. A passagem que nós vamos ler agora, nós vamos ler de Mateus, os textos são bem parecidos, são Mateus contra Lucas, né? Esse estudo sobre os prodígios pedidos pelos fariseus se encontra em Mateus, no capítulo 12, versículo de 38 a 42, e Lucas, no capítulo 11, versículo de 29 a 32. Relendo Mateus e já fazendo alguma tradução mais compatível, fica assim: então, alguns dos escribas e fariseus lhe replicaram: mestre, quiséramos ver um sinal feito por ti. E ele respondeu: essa geração má e adúltera pede um sinal, nenhum outro lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, também o filho do homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão ou ressuscitarão no julgamento contra esta geração e a condenarão, pois que eles fizeram penitência ou se arrependeram ao ouvirem a pregação de Jonas. E aqui há mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo contra esta geração e a condenará, pois que ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. E aqui há mais do que Salomão. Muito bem. Então, nós estávamos vendo na lição passada e nas últimas lições, dizendo que Jesus fez uma cura. E essa cura era de um cego mudo. E que essa cura era um processo de desobsessão, porque ele afastou o espírito e imediatamente aquele que era cego e mudo passou a enxergar e a falar. O que passou a ser surpreendente foi a velocidade do fenômeno, ou a velocidade do processo de desobsessivo, porque diz o texto, imediatamente no espírito saindo, aquele que não enxergava e não falava passou a falar. Ora, é interessante que os fariseus então chegam, vendo o povo admirado, vendo o povo surpreendido com a velocidade do processo de desobsessão. Os fariseus vieram dizer que o que Jesus fazia, fazia não por obra dele, mas por obra de Beelzebú, do chefe dos espíritos das trevas. E foi o chefe dos espíritos das trevas tomando Jesus. E diz o próprio mestre, só existe esse tomar do aparelho mesmo quando o espírito é mais forte. No caso do mestre, então, no fundo ele está dizendo, eles estão dizendo que Beelzebú seria mais forte do que Jesus, no tomou, né? E fez com que ele realizasse esse prodígio. Jesus, então, ele contra-argumenta, dizendo assim: se eu fiz através de Beelzebú, por que faz os vossos filhos? Ou melhor, por que faz os judeus? Por que espírito atua os judeus lá na sinagoga que tem o dom do exorcismo? Ou melhor, que realiza o exorcismo? Ou que realiza o desobsessão? Se eles mesmos serão o juízo de vocês. Eles mesmos dirão que ninguém pode e tem capacidade de realizar um prodígio como esse, um fenômeno como esse, desobsessão, de afastar um espírito atrasado, a não ser pelo poder do Espírito de Deus. Se eles fazem pelo poder do Espírito de Deus, o que eu faria com Deus? Além do mais, isso que encantava o povo foi na velocidade do processo de desobsessão, que eles, na sinagoga, quando faziam uma desobsessão, faziam num processo mais demorado. Levava algum tempo, levava meses, às vezes, nesse processo de desobsessão, e eles recomendavam vários rituais, várias orações, etc., várias purificações para chegar ao resultado da desobsessão. E aí o povo ficou encantado, porque Jesus o fez de forma muito rápida. Ora, então, Jesus, então, contra-argumenta, dizendo assim, olha, se eu fiz, então, pelo poder das trevas, que coisa? O poder das trevas tem mais poder e faz o bem mais rápido do que os que fazem através do poder divino. Quando o caso é esse, não é? No fundo, tanto os exorcistas da sinagoga quanto Jesus faziam pelo poder de Deus. A única coisa é que Jesus tinha mais técnica, tinha mais capacidade e tinha uma maior força magnética e uma maior força moral para agir desta forma. O que ele também rebate com relação aos fariseus e aos escribas, às autoridades religiosas, e aí esse foi o que nós vimos também na lição passada, é que eles estavam completamente distorcidos, porque Satanás, ou melhor, o mal não vai dividir o seu reino. Qual é a graça de Satanás, do mal, querer fazer um bem, fazer alguém enxergar e a falar, e mais ainda, deixar o povo encantado, feliz e o povo com fé. E agora o povo tinha fé e dizia que ele que fez aquilo, que era o Cristo, só que era Jesus, só podia ser o Cristo. Agora que coisa, tudo então que o Beelzebub poderia fazer era contra a sua própria obra. Primeiro, ele estava fazendo um bem, segundo, estava despertando a fé no povo, que estava maravilhado, e o povo reconhecia que Jesus só podia ser o enviado de Deus, o Cristo. Ora, Satanás estava então completamente distorcido da sua filosofia, completamente distorcido da sua prática, né? E de forma contraproducente estava destruindo a sua própria casa, o seu próprio poder. Então não tinha lógica. E Jesus, que quem tem argumento como esse, como no caso os fariseus, as autoridades religiosas, que eles seriam culpados, muito culpados, porque antes de tudo estão mexendo com a fé das pessoas, estão mexendo com a segurança das pessoas, com a certeza de que Deus opera nas pessoas, para dizer que quem opera com mais prudência, com mais qualidade, com mais rapidez do que o próprio Deus é a força do mal. Ora, quando você dá esse ensinamento para as pessoas, e você desestrutura a fé das pessoas, e coloca que para as pessoas que Satanás ou o mal tem até mais força do que Deus, esse é um ensino muito caro. De Jesus, que quem dá um ensino desse não será perdoado nem esse certo nem o vidouro. O karma é muito grande, vai ter que passar muitos e muitos ciclos para fazer a reparação desse grande dano, desse grande mal. Diferente do mal passageiro, de um erro que você comete, de uma falha, de uma briga, de uma discussão, de alguma coisa que, além de ser errada, mas é algo pequeno, algo que se resolve e que rapidamente, nessa mesma encarnação ou numa outra e tal, é resolvido. Mas uma situação como essa, que você prejudica o povo, tira deles a ideia divina, coloca em contrapartida a ideia do mal e diz que o mal é mais forte do que Deus, porque opera maravilhas e em alta velocidade, indo inclusive contra a própria filosofia do mal, que é de se manter no mal, e ele indo contra ele mesmo, querendo se destruir como mal pela prática do bem, isso não tem lógica, não tem cabimento. Isso é um dano muito grave que se faz. Realmente, as pessoas vão ficar encantadas com esse discurso. Os fariseus e os escribas ficaram abalados, porque Jesus chegou a mandá-los procurar os exorcistas ou os doutrinadores, poderíamos dizer na linguagem hoje, da sinagoga e perguntar se tinha como realizar um poder desse com a ajuda dos espíritos das trevas. Quer dizer, os próprios correligionários deles, os próprios serventuários da sinagoga condenariam eles, seriam contra a essa atitude. atitude ou a esse ensino que eles estavam dando, sendo um ensino, como diz Jesus, extremamente grave. Eles ficando assim, engessados, em vez de reconhecer Jesus e se maravilhar, ora, não só pelo fenômeno extraordinário que ele fez e rápido, fazendo que o espírito fosse embora e aquele que era cego e mudo passasse a enxergar para falar. Em vez de entrar no grupo dos admiradores, eles rebatem e pedem que queriam ouvir algo mais extraordinário. Então, tudo bem. Então, quero ver de ti, Senhor, um sinal extraordinário. Olha, mas já tinha acabado. Aquele era o sinal. E esse era o sinal do bem. Esse era o sinal do bem. Por quê? Havia um homem que sofria, que estava angustiado, que estava tomado pelo mais forte dele. Esse mais forte era do mal, o dominava, o deixava cego e surdo. E ele agora enxergava, ele agora falava. O espírito das trevas tinha ido embora. O povo estava encantado, o povo estava feliz, o povo estava fortalecido na sua fé. Mais ainda, aquilo que era anunciado, que Deus mandaria o seu Messias, o seu Cristo à terra, agora o povo acreditava mais nessa revelação e via que ela estava ali presente, concreta, materializada, que era Jesus. Então, esse era o grande fenômeno, mas ele não se contenta com isso e pede mais. Esse é um vício. Esse negócio de mediunismo é um vício. As pessoas não se contentam em ver um fenômeno e receber uma mensagem. Nós vemos isso lá nas pessoas que iam constantemente a Chico Xavier. Eram aquelas caravanas e o Chico. E se você vai pela primeira vez para despertar, receber uma comunicação, a comunicação de alguém se fortalecer. Não. Você vai, quer mais um, e recebe uma comunicação do seu filho, depois quer outro, e quer outro, e quer outro. Não sucede. Inclusive, tirando a oportunidade de outras pessoas, enchendo a casa do médico, enchendo a paciência dele, enchendo a vida do homem que tinha tanta coisa para fazer. Isso não é só no caso do Chico Xavier. Isso é assim, em tudo que é médico. É, você não sucede. Você vai no preto velho, é a mesma coisa, você pede uma coisa, ele te dá, ele pede, ele te dá, você está constantemente vendo fenômenos extraordinários acontecerem na sua vida. E a pessoa quer mais, não sucede. Impressionante porque a gente já pede o Espiritismo, não para de reunião de Espiritismo, reunião de Espiritismo, aparece, mede tudo que é lugar, a pessoa quer ir. O cara já frequenta o Centro Espírita há 40 anos, há 50 anos, inclusive com trabalho bem, com palestra, com serviço no bem. Mas a pessoa não sucede. Inclusive vai visitar, nós conhecemos casos, vai visitar espírito baixo, de baixo escalão. A pessoa tem reunião, ela faz palestra, ela tem reunião mediúnica que ela dirige o trabalho, escreve livro, é um inferno. Não sucede. Então o que é? Assim, a mesma coisa são os fariseus. Depois daquilo que aconteceu, que foi um fenômeno voltado para o bem, essa que é a grande lógica, o fenômeno para o bem, eles pedem um sinal. Que sinal? Qualquer um. Querendo ver uma maravilha, querendo ver uma coisa extraordinária. E Jesus disse que o que eles viriam de extraordinário era, esse era o único fenômeno que Jesus daria para eles, e esse era o grande fenômeno, esse fenômeno diferente da história, um fenômeno que nunca aconteceu na história, um fenômeno que iria mudar a história, inclusive dividir a história em dois, que era a sua própria ressurreição. Depois de estar 3 dias e 3 noites no coração da terra, eu vou ressuscitar. E para isso, ele dá 2 exemplos. Então, o que Jesus está falando? Não vou fazer nenhum fenômeno. O fenômeno que vocês vão ver, aguardo. Vai ser a minha ressurreição. Esse vai ser um fenômeno tão extraordinário, marcou tanto a história, repare a importância do fenômeno de hoje, marcou tanto a história que dividiu ela em duas. E antes, se não tivesse a ressurreição, não haveria antes e depois de Cristo. Então, esse é o fenômeno, é isso que eu vou mostrar para vocês. No fundo, no fundo, a palestra terminaria. E eu não vou ficar aqui, e nem precisaria ficar explicando a ressurreição de Jesus e tal, porque não é o nosso caso. Quer dizer, foi ele deixar o túmulo vazio, foi a grande marca, esse é o grande fenômeno, o fenômeno mais extraordinário que já aconteceu na história, o fenômeno ímpar. É isso que vocês vão ver. Só que eles podiam argumentar, mas nada. Isso só poderia argumentar depois da ressurreição, né? Mas ainda faltava uma boa caminhada, né? Nós estamos no capítulo 12 de Mateus, né? E essa ressurreição só vai acontecer lá no capítulo 27, 28, a mais de Mateus, né? Então lá tem uma caminhada ainda grande. E aí Jesus então vai contra-argumentar, dizendo que essa era uma prática deles errada, mas que havia fenômenos fantásticos na Bíblia, e certamente fenômenos fantásticos na Bíblia não seriam o suficiente. Então, o primeiro nós temos aqui no caso da rainha de Sabá. Algumas traduções colocam do meio-dia, mas é simplesmente é um erro de tradução. É a rainha do sul, né? A rainha de Sabá, uma Candace. A tradição diz que o seu nome era Maqueda. Ela saiu lá dos confins da terra, batia a pele escura, né? Muito bonita, para ouvir a sabedoria de Salomão. A fama de Salomão era enorme. O que quer dizer isso? Salomão era filho do rei Davi. O rei Davi foi um rei que venceu muitas batalhas, que unificou Israel, as tribos de Israel, unificou o reino. Então ele fortaleceu internamente o reino, porque venceu muitas batalhas, acabou ganhando muitos impostos de guerra, muitos impostos dos dominados, e o país ficou rico. Então ele enriqueceu Israel e fortaleceu Israel, porque Israel ficou ligado a um centro que foi Davi. O que acontece é que o rei Davi também tinha uma fé inabalável, porque ele fazia uma religião bastante de participação popular, que são os salmos. Os salmos, onde ele fazia as suas orações, em que ele cantava, dançava e usava os instrumentos. Então havia também muita participação popular. Então ele não só enriqueceu Israel, ele fortaleceu Israel administrativamente, economicamente, mas também fortaleceu a fé das pessoas. A religiosidade, a alegria de cantar para Deus, a dizer que o Senhor é meu pastor. Confiar em Deus, nada lhe faltará. E fazer isso cantando, alegre, dançando, com instrumentos musicais. Com a morte de Davi, entra no reino o seu filho Salomão. Vamos importar a história, né? Há outros filhos, etc. Mas Salomão vai assumir o reino. E Salomão vai pegar um país muito rico. Um país com religiosidade. Um país com dinheiro sobrando. E ele resolve então fazer um templo para Deus. Já tinha sido dada a comunicação de Moisés, de cerca de 400 anos antes, Moisés recebeu no fenômeno de pneumatografia, modificada de era e na pedra, há os mandamentos. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é um Deus poderoso que libertou as pessoas da escravidão do Egito, e que o Senhor recomendava que não deveria ser cultuado em nada feito por mão humana. Que o que ele queria era realmente ser cultuado no coração das pessoas, nessa fidelidade que as pessoas tinham que ter. Porque, como foi dito a Abraão, ele teria, ele seria o rei daquele povo. Aquele povo seria, teria ele como Deus. E havia então essa grande fidelidade da unidade popular, colocando no templo mais lindo que pode existir, que é no coração, que é na fé, que é na confiança, as pessoas para com Deus. Essa é a revelação, dizendo assim: nada que é feito por mãos humanas pode realmente me agradar. Então não costumo nada. 400 anos depois, aí eu se caso de Salomão. Salomão quer construir o templo. O Senhor aparece e afirma para ele tudo aquilo que já se conhecia, já estava nos mandamentos. E uma obra
vai ser grande.
Mas Salomão não tinha muito dinheiro, não.
Vou fazer uma obra grande, né?
Um grande templo. É maravilhoso. Falou com o rei
Irã, da Fenícia.
Lá vieram as madeiras, os cedros maravilhosos. Da Fenícia vieram os navios. E ali então o templo foi construído com muitas pedras, com muito ouro, com muita prata, com madeiras maravilhosas.
E por mais que o templo fosse realmente maravilhoso,
não era o suficiente para ser condizente com Deus. Né?
Não estaria ainda à altura de Deus.
Mas como as pessoas se envolveram, fizeram essa construção, e o reino fez essa construção,
e fizeram então a inauguração do templo com oração,
e como a comunidade se reuniu toda para orar, se envolveu na construção do templo,
o Senhor participou da festa.
Ou melhor, o Espírito de Deus se derramou sobre aquela comunidade.
Houve o que as Escrituras falam da Shekinah,
como está nos livros tradicionais de Deus.
É a baixa da vibração divina. É o que nós chamamos que é a vibração magnética,
a vibração divina.
Os médios falam assim, em algumas reuniões. Nossa, a vibração hoje estava maravilhosa.
Vi o templo todo em luz. Luz descia de todo lado. Essas informações que eu tenho.
Foi isso que aconteceu lá no templo
de Salomão.
E Salomão também tinha muita sabedoria.
Salomão era muito culto,
porque ele fazia algo maravilhoso. Ele ficava em contato direto com o povo para ajudar.
Então, quando o povo tinha algum problema,
tinha quem recorrer.
Um juiz justo, um juiz correto,
alguém com autoridade, alguém que tinha capacidade realmente para dar para as pessoas aquilo que elas estavam precisando, um julgamento mais forte.
Há até aquela séria passagem que duas mulheres brigavam judicialmente,
porque todas as duas diziam que era a mãe do filho,
todas as duas queriam a posse desse filho.
Então, foi lá.
Diante dessa situação jurídica, vamos ser julgados.
E Salomão, então, botou a criança no centro e disse assim: cada uma puxa de um lado.
Aquela que tiver mais força
é que vai levar o filho, porque é a mãe. Aí, na hora que uma começou a puxar, a outra, não,
vou puxar, eu vou machucar o filho.
Aí Salomão, então, dá o veredito:
essa que é a mãe, que é para ver a mãe que quer machucar o filho. A outra aceitava machucar, o que mostra que faltava esse amor de mãe.
Ou, independente de ser mãe biológica ou não, a verdadeira mãe é aquela que ama,
aquela que quer proteger, aquela que quer amparar.
Então, Salomão não só tinha esse conhecimento espiritual, mas ele também tinha esse conhecimento administrativo, ele tinha esse conhecimento de julgamento, ele tinha bom senso. Mas ele escreveu o livro, né? As Lamentações. Salomão, ele escreveu um livro Eclesiástico. No livro Eclesiástico, ele inclusive tinha conhecimento espiritual, está lá no capítulo 12. Antes do espírito voltar a Deus com fé,
se o corpo tornar a ser pó, é necessário que se rompa o corpo do cordão.
Então ele sabia que o corpo espiritual e o corpo físico estão ligados pelo cordão espiritual, que a desencarnação acontece com o rompimento, com o corpo desse cordão, etc. Que o espírito foi feito por Deus e não o corpo. Né? Então aí o processo da encarnação. Então realmente ele tinha uma sabedoria. Mas ele, para manter a harmonia do reino,
ele tinha muitos relacionamentos.
Ele fazia muitos diplomaticamente,
podemos dizer assim,
que ele está em contato com todos aqueles povos da vizinhança, os povos dominados.
E era tradição naquela época, para se fazer determinado acordo e receber alguma vantagem comercial, alguma vantagem de imposto, alguma vantagem de guerra, né? Ou fazer alguma associação para uma defesa de um inimigo comum, etc.
Se fazia isso através, era algo comum, através de casamento.
Casamento selava essas unidades.
Por isso Salomão casou muito.
Casou muitas vezes. Diz o texto lá,
ele tinha 700 mulheres,
ainda fora as concubinas, mais 300.
Então ele era um homem dado a muitos casamentos. E como ele tinha também muita sabedoria e deixava as pessoas livres e queria agradar no bom relacionamento com essas esposas, como essas esposas eram estrangeiras, ela veio com as suas culturas, veio com seus deuses, veio, etc. Mas reparem então que isso até distorceu o mundo de Israel, porque elas traziam as suas culturas, os seus deuses, os seus rituais, etc. Mas, independente disso, a fama dele, então, foi mundo afora. E chegou lá nos confins, nas terras de Sabá, no sul do Egito, onde a rainha, então, ela resolve visitar Salomão. E ela visita Salomão para quê? Para ouvir a sabedoria de Salomão. Repare, agora, Jesus está colocando que esse é um grande fenômeno. Grande fenômeno é ouvir um sábio. Você que está procurando fenômeno de um, o que você vai atrás, mais importante que um fenômeno de um, é ouvir um sábio. Quando você ouvir um sábio, você passa a compreender tudo, inclusive ele vai te ensinar sobre os fenômenos de um, vai ensinar sobre os espíritos, como é que é a encarnação, desencarnação, quem é médico, quem é médico, vai ensinar tudo, a sabedoria. E ele tinha essa sabedoria, acabei de dizer que ele sabia sobre a reencarnação, sobre a união do corpo espiritual com a matéria. Ele sabia julgar, sabia atender bem as pessoas, tinha religiosidade, tinha aí um livro, a Bíblia chamava Sabedoria de Salomão. Fala tanto, tanto sobre a reencarnação, fala sobre os partidos do mal, e aqueles que são do partido do mal é que reencarnam, porque houve a guerra espiritual, mas ele tinha um conhecimento vasto. E a rainha fez questão de ir lá saudar Salomão, se curvar diante de Salomão, ouvir, aprender a sabedoria de Salomão, inclusive trouxe presente para Salomão. A tradição que diz que essa rainha Maqueda, né? Essa rainha ela foi levando um presente, entre muitos presentes, né? Perfume, ouro e os incensos maravilhosos das suas terras. Ela levou um presente muito original que o nosso Joãozinho Trigo, o carnavalista Joãozinho Trigo, vai trazer para um dos herreiros, que foi o herreiro Campionice, o salgueiro antes dele para Beija-Flor. Contando esse caso, ela vai dar um presente original na terra dela, como ela era de pele escura, que é o sul do Egito. Então ela procurou negrinos que vão ser escravos, ou melhor, que vão ser trabalhadores do reino, vão ser serventes lá no reino. Mas ela procurou negrinos todos de olho verde, cerca de 200 negrinos, para doar ao rei Salomão. Então ela não só quis dar um presente, mas ela teve de dar. Aqui eu não quero falar da escravidão em si, né? Isso era um puro patrimônio dela. Mas eu quero dizer assim, com cuidado que ela teve. Ela procurou um presente original. Joãozinho Trigo vai dizer que isso é um original. A rainha de Sabá apareceu num cortejo que jamais se viu igual. O reino que o rei ofereceu de olhos verdes um presente original. Então, repare que ela foi no cortejo, foi com a sua corte, né? Com as suas autoridades, com esse presente. Um presente cuidadoso, ela fez questão de inovar para agradar. Só para quê? Para poder receber algo que aqueles negrinhos não podiam pagar. Algo que o ouro que ela levava não podia pagar. Algo que os perfumes, os incensos não podiam pagar. Aquela sabedoria de Salomão, essa que tinha aparecido. E que Jesus vai dizer para vocês, eu só vou dar um fenômeno. Fenômeno ímpar na história. Depois de 3 dias e 3 noites no coração da terra, vou ressuscitar. E então, se esse é um fenômeno mais extraordinário que já aconteceu na história, e vocês verão isso, né? Quero dizer, por que não aproveitar essa sabedoria? Se a rainha de Sabá aproveitou tanto e levou tantos presentes, fez tanto, tanto para poder receber coisas de Salomão, de Jesus, e aqui é alguém marca Salomão. Porque Salomão, apesar disso tudo, não morreu, desencarnou. É um espírito superior, sim, mas ainda ligado às coisas do nosso mundo. Mas ele não diz ali, eu estou além de Salomão, acima de Salomão. Ou se então eu tenho esse conhecimento acima de Salomão, ao ponto que vou fazer um fenômeno ímpar na história, e esse é o único que eu vou mostrar para vocês, que vão dar minha ressurreição, que vai dividir a história de hoje, porque não aproveito dessa sabedoria. se aproximar de Jesus, não por causa da ressurreição, que ele vai mostrar, mas aquilo que ele tem para ensinar. Então é a sabedoria. Né? Sabedoria que se nós tivéssemos recebido de Jesus e nos curvado como a rainha de Sabá a Jesus, no sentido de viver isso, porque a rainha de Sabá se curvou a Salomão, inclusive foi ser amante de Salomão. Salomão escreveu um livro desse amor que ele teve por Sabá e Sabá por ele, que é o livro Cântico dos Cantares, é um outro livro da Bíblia. Olha os livros que Salomão escreveu. Esse é o livro do seu amor. Ele vai, Sabá. E que se nós tivéssemos esse amor, esse casamento com o Cristo, e absorvêssemos a sabedoria do Cristo nos casando, ele nos unindo a ele, nós hoje já tínhamos transformado o planeta. Isso aqui seria o céu. Porque aprenderemos a lição do amor, aprenderemos a lição do perdão, aprenderemos a lição de amar os inimigos, que já estavam no paraíso já há 2000 anos atrás. Mas aí, por resistirmos, por ficarmos ainda presos a fenômenos e não à essência da sabedoria crítica, ainda não encontramos nem nós, nem o mundo, a sabedoria que ele quer nos trazer. A sabedoria que é maior do que a Salomão. Que é a sabedoria do amor. Bem, aí ele resolve então dar uma outra explicação. Que foi Jonas. Jonas, eles tinham um fenômeno extraordinário. Porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, de um grande peixe. Que as traduções colocam como baleia, como uma pessoa cabelo, né? A tradução moderna acha que é baleia. Ah, o peixe é um peixe grande. Um monstro marinho grande que pode engolir Jonas. Com isso, saindo do peixe, depois de 3 dias e 3 noites, e pregando para os ninivitas na cidade de Nínive, ele passa a ser um exemplo de grande fenômeno nas Escrituras. Então Jesus agora está pegando um fenômeno abalador, como se estivesse dizendo: se vocês acreditam nas escrituras de vocês, vocês são autoridade na sinagoga, e acreditam no livro de Jonas, que é um dos livros aceitos na sinagoga, você já tem esse fenômeno extraordinário de Jonas. E vou dizer aqui ao rei Marco de Jonas, porque se Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas morreu mesmo depois de entregar os ninivitas, e eu vou ressuscitar e vou dividir a história de Jonas. Então, aqui, alguém mais do que Jonas. Aquilo que Jonas fez, aguarda, vocês vão ver mais extraordinário. Só que a gente é pego de surpresa, porque essa história para aí, não, mas é que Jesus então dá um esclarecimento. Porque como a rainha de Sabá vai julgar aquelas autoridades de Israel, porque a rainha de Sabá acreditou na sabedoria de Salomão, e eles no fundo não acreditam, porque se eles acreditassem na sabedoria de Salomão, eles reconheceriam que Jesus era Cristo, porque Salomão também pré-anuncia o Messias, iam ver na obra que Jesus fazia, a obra anunciada por Salomão e por outros profetas. Assim também, ele diz que a população de Nínive, que recebeu a pregação de Salomão, ressuscitaria, ou melhor, levantaria no dia do julgamento e condenaria aquela geração que não estava aceitando Cristo, já que eles aceitaram a pregação do profeta e se transformaram. Ora, se eles aceitaram, os Nínive, aceitaram a pregação do profeta, se arrependeram e se transformaram, né? Imagina aquela população em aceitar alguém que é muito igual que Jonas, que vai fazer um fenômeno muito mais extraordinário que Jonas fez, e pelo 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Vai sair do coração da terra para sempre dividir a história em dois. Então, Jesus contra-argumenta: essa mesma população vai condenar vocês, dizendo que essa população de Nínive, ela se arrependeu tendo um profeta bem melhor. Imagina o que não poderia fazer e o que eles não fariam a geração que se encontrasse com o grande e o maior dos profetas, que até nem pode ser classificado como profeta, que é o caso deles. E aí fica essa coisa de que os ninivitas se converteram, que os ninivitas viviam para julgar. Ele então coloca a pregação de Jonas, o fenômeno de Jonas, dentro de um contexto. E aí a gente tem que analisar isso um pouco. mais calmos. Vamos primeiro para a cidade de Nínive. Cidade de Nínive era a capital da Síria. Quem era a Síria? A maior potência mundial entre o século 8 e o século 6 a.C. No grande poderio de Assurbanipal e Senaquerib, um em 800, outro no ano 600 e pouco antes de Cristo, fizeram grandes construções e transformaram Nínive numa grande cidade, uma cidade com mais de 500 mil habitantes, uma mera potência para a época, né? E para atravessar a cidade toda, de ponta a ponta, de oeste a leste, diz o nosso Jonas, que levava 3 dias de caminhada para cruzar toda a cidade, e mostra que era realmente uma potência e com grandes construções. A Bíblia já cita ela no livro do Gênesis de Moisés, quando fala no capítulo 10, nos versículos de 8 a 10, e foi Nirod o grande construtor, o fundador dessa cidade. Então repare que as escrituras já falam de muito tempo. A grande potência naquela época, até o ano 600 a.C., então era a Síria, potência militar, potência que não conversava. Ela invadia um povo, ela tomava a cultura do povo, as pessoas não podiam mais ter a sua cultura, não podiam mais ter os seus deuses, e ela tomava, botava todos como escravos, tomava as crianças, botava como escravo, as mulheres abusavam, matavam, né? E era uma potência que não era só invasora, mas era invasora, destruidora, temida. Os assírios eram temidos. Depois veio uma outra potência que destruiu a Síria, que foi a Babilônia, que também era temida. A Babilônia era temida e o auge da Babilônia foi Nabucodonosor, quando inclusive toma Israel, leva eles para o exílio. Antes a Síria já tinha levado a parte norte para o exílio, agora a Babilônia leva a parte sul, o Judá, para o exílio, vai além. Em 587 d.C., destrói o templo de Jerusalém. Quer dizer, então vieram poderes, como da Síria, como da Babilônia, que eles não só eram potências, mas que destruíram os povos invadidos, destruiu as suas terras, a sua cultura, a sua religião. E depois veio um outro poderio, que foi o poderio persa, que já exigia impostos, mas que dava liberdade religiosa. O poderio persa, no caso feito de Ciro, né, que permitiu que os judeus voltassem a ter as suas terras, a sua religião, e a reconstruir o templo. Mas reconstruíram o templo em 520 a.C. 520 foi a reconstrução daquele templo de 1000 a.C. que fez Salomão. Essa é a história. Mas voltemos então para cerca de 800, 700 a.C., foi a época do Jonas. O mundo temia a Assíria. A Assíria, uma grande potência, que tinha na cidade de Nínive a sua capital, a cidade bela, forte, poderosa, linda, urbanizada, e todos os povos em volta, povos dominados, e que tremiam e temiam a forma violenta dos assírios. Essa é a história. O Senhor aparece para Jonas, que era profeta em Israel, profeta ligado ao templo. Profeta ligada ao templo, ou em outras palavras, era médico, mas seguia tradicionalmente a cultura judaica. E o Senhor aparece para Jonas e diz: vá pregar para os ninivitas, vai levar a minha mensagem na cidade de Nínive. E a história é a seguinte: por isso eu pedi para botar aqui o 4. Aqui nós temos Israel, com o trabalho do nosso profeta Jonas, no templo de Jerusalém. Há cerca de 900 quilômetros nós temos inimigo. E fica no norte do Iraque. Hoje, a localização, na parte oriental do Rio Tigre, hoje norte do Iraque. Mais ou menos 900 quilômetros era a distância ou a missão que foi dada a Jonas. Sair de Israel e ir lá em Nínive para pregar. O que ele fez? Ele sai de Jerusalém, das terras montanhosas, ele desce, vai para o porto de Cesareia. Lá no porto de Cesareia, ele pega um bar. Aqui a velhinha do bar. Pega um bar, vai para o porão. Entra no porão e fica lá deitadinho lá no porão do bar. E o navio estava indo os confins da terra, a Tarso, lá para as bandas do Egito, da Espanha, ficava uma distância de 4 mil, de mais de 4 mil quilômetros.
Jonas teve de pegar grana, pagar ao comandante, pagar a viagem, uma viagem cara,
e pro porão, quer dizer, então pagou bem, porque ele pôde ficar no quarto lá, no porão, mas como é que dá o nome desse negócio que a gente no navio dorme? Cabine, né? Cabine na parte interna do quarto, né? E ele então ficou lá com sua cabine, né? Na parte de baixo do navio. E fez essa viagem longa, né? Deve levar meses uma viagem dessa. Um navio cheio de mercadoria. Um marinheiro do mundo inteiro, de várias religiões, né? Os marinheiros param em vários portos. E o comandante do navio contrata pessoas de várias línguas, inclusive depois para facilitar nas muitas paradas, nas muitas ilhas até chegar lá, para fazer negócio, pegar mais mercadoria e seguir viagem. Então era um navio que não só carregava passageiros, ou no caso as Jonas, mas carregava também muita mercadoria. E tinha que ter pessoas, podemos dizer assim, um ambiente internacional, que pudesse falar as várias línguas, conhecer as várias culturas, as várias religiões, até chegar lá, à cidade de Tarso. Em outras palavras, Jonas não fez nada daquilo que Deus mandou. Deus está mandando ele ir para Nínive pregar. Ele pega o dinheiro, compra a passagem, vai para Tarso.
Longe.
Mandou 3 mil, mais de 3 mil quilômetros da margem. Era essa a sua intenção. Quando, de repente, um navio começa a passar por uma tempestade violenta, com muito vento, a onda dava nó, né? E o esforço de remar tudo era complicado. E então o comandante tomou a iniciativa. Vendo que a natureza estava muito hostil, a primeira iniciativa foi esvaziar o barco. Com mercadorias, o barco flutuar com maior facilidade, conseguir deslizar. Então ele teve um custo, uma perda grande em esvaziar o barco. E ele fez isso, em vez da situação melhorar, a situação piorou. O vento veio mais forte, as ondas mais fortes. A resistência era mais forte. Então, ele mostrou que ele não era comandante a todo. E esse espírito de liderança em contato com muitos povos, acabava ele tendo contato com muitas religiões. E em todas as religiões, havia um ponto comum. É que os deuses das muitas religiões realizam fenômenos e perseguem, castigam aqueles que não são fiéis a seus princípios. Então ele logo teve uma ideia. Se nós já fizemos a nossa parte aqui, tudo que é do mar, que eu entendo, como o comandante já fez, e continua havendo uma reação da natureza, é porque tem alguém aqui que está sendo perseguido pelo seu Deus. Tem alguém aqui no nosso barco que está com a consciência pesada e que está sendo castigado espiritualmente.
Ou melhor, influenciam os espíritos na nossa vida, sim, inclusive influenciam na natureza, Nós vemos no livro dos espíritos que existem os espíritos que cuidam das águas, da chuva, do movimento da terra, etc. Então, que esses espíritos, agindo em nome de um poder superior, estavam esses espíritos agindo dessa forma, porque esse poder superior estava indignado com alguém. Alguém fez alguma coisa errada. Ele precisava reajustar o coração, precisava fazer a vontade divina, precisava cumprir o seu ritual, né? Precisava bater a cabeça, ou melhor, reverenciar o seu poder. Mudança, transformação, arrependimento. A palavra arrependimento é metanoia, mesmo usada aqui na palavra por Jesus, para mim. Ou melhor, arrependimento, quer dizer, mudança de atitude mental. Tem alguém aí que abusou. Foi chamado todo mundo. O comandante chamou todo mundo no convés e fez uma reunião. Quem fez, quem não fez, quem disse que você de que povo é, que Deus que você cumpriu, você cumpriu o ritual antes de vir para o barco, cumprir, houve algum problema? Não, todo mundo falou que estava quente com os seus deuses, com as suas religiões, mostrando até nesse livro um respeito muito grande a todas as religiões, dizendo que todas são muito boas, todas têm os seus benefícios. Cada uma está no local certo, para as pessoas certas, para uma determinada necessidade. Porque estava todo mundo quente. E depois, então, o comandante ficou sem saber então, o que, que era que estava acontecendo, por que a natureza estava agindo assim. Até que lembrar que lá no fundo do barco, lá no, numa cabine, estava Jones. Aí o comandante mandou chamar. Você não se preocupa, rapaz. Esse barco vai virar. Você não está preocupado. Eu fiz aqui uma reunião com todo mundo, você não veio para a reunião. Qual é a coisa? Você podia morrer sem ter uma oportunidade? Ele não fala. Eu não vi porque eu sou responsável por isso que está acontecendo. Eu sou o grande culpado. Eu não fiz aquilo que o meu Deus mandou. Eu sou profeta da Israel. O Senhor mandou eu ir para Nínive pregar, eu não fui. Paguei essa grana toda para fazer essa viagem para bem distante, andar mais de 3 mil quilômetros além daquilo que Deus queria, para ir ao contrário, no caminho ao contrário, bem longe do que Deus queria, para fugir desse compromisso divino, como se a gente pudesse, quanto mais longe, para fugir de Deus. Já existe uma frase do Salmo de Davi, de 200 anos antes de Jonas, vamos lá no Salmo 133, vou subir o mais alto do meu céu, e descer o mais alto do inferno, lá no mais alto do céu, eu encontro o maior Deus, no mais baixo do inferno, não encontro o meu Deus. Eu não tenho onde fugir, até que você vai para o inferno, lá para Deus, eu fico lembrando de tudo. Ele é onipresente, como diz o Balde, né? É um monismo que está em toda parte. Como diz Paulo da Europa, dizer na vida, nós estamos nele, nos movemos nele, e recebemos dele tudo, a criação e a respiração. Então, Jonas queria fugir de Deus. E por quê? Porque não era mais fácil andar só 900 quilômetros e pregar do que agora ele fugir de Deus. Andar 4 mil quilômetros, né? Gastar uma grana numa viagem dessa, uma viagem perigosa, e mais ainda, ele mesmo vendo, e ele lá no barco, sabia que estava aquela agitação toda, que o barco estava para virar, devia ter ouvido gritos e tudo, e ele não tomava providência, porque no mundo, se o barco virasse, ele ia morrer, e morrendo, ele não morreu. Mas agora ele foi pego, de lá o barco não virou, ele foi pego, o comandante mandou ele confessar, e eu estou confessando, está com o menino. É Jeová, é esse Deus que está fazendo isso. E digo mais, não vai ter jeito. Sei como é que ele é. Ele é um Deus zeloso. Pode me jogar no mar. Pode me jogar fora. Me lança numa cadeira. Agora ele quer fazer uma caminhada. Agora eu prefiro me matar suicídio do que fazer o que Deus quer. Mas, e digo isso, porque não tem jeito, vocês todos vão perecer. Esse barco não vai para frente. Ele não quer que esse barco vá para frente, porque ele
comigo e ele quer que eu tome uma atitude que ele deseja. E não a que eu quero. E eu não quero ir lá pegar com o filho dele. E aí o comandante, essa pessoa que joga esse cara no mar, mas é como agitar ele. O comandante falou para os marinheiros, vamos correr bastante força, eles vão pensar em por terra, jogar com a terra aí. Deixa esse cara aí numa ilha, né? Numa praia aí. Aí tentaram botar só uma coisa com o comandante, era tão bacana. Mas não teve jeito. Era a vontade dele. Quanto mais ele levava, mais o negócio piorava. Então, bom, tem jeito. Para não perecer todo mundo, aliás, deve ser a ordem do navio, né? Para não perecer todo mundo, o comandante da ordem. Ele tem essa ordem, uma ordem operacional, de dar ordem de prisão ou, no caso, pai, no caso seria, estava botando em perigo toda a situação, então o que o cara faz? Jogou no mar. E aí a região começa a descer. Quando ele chega lá no fundo, aonde que há a divisão, porque o objetivo da capital, a terra era redonda. Você lembra da bola, que é a terra, que é o planeta? Ele vai dizer que a Terra era uma grande planície, que não tinha fim para lá nem fim para cá. Tá certo? Em cima do céu. E lá no fundo do mar, que é a parte mais funda da Terra, lá chega um local que a Terra termina. E ali então teria uma porta, que é a divisão onde você vai para a morada do mar, a morada do inferno. Então é aberta a porta lá naquele maior mar fundo do mar. Lá no mais fundo, abre essa comporta e é a passagem do ar. Como é que vocês entendem o ar? Que é o plano onde vão todos os espíritos no mundo. Então ali é a divisão. Ele cresceu tanto que ele chama a divisão. Lá entra a terra dos vivos, que é a terra, e o mundo dos mortos, que é o ar. Ali naquela divisão, o Senhor então ordenou que um peixe grande viesse a praça dele. Como Jonas. Na luta entre o homem e Deus, sempre que ele vai ser a Deus, e ele resolve fazer o que ele quer, ele dita as normas, e a norma dele é a mesma surpreendente. Pegou Jonas, um peixe engoliu Jonas, numa velocidade incrível, Marco, que era o barco, furou o mar, até chegar na terra firme e lançá-lo. E Jonas notou então que agora estava na terra firme e que não tinha jeito. Agora eu aqui nessa terra firme eu não tenho como fugir. Porque se eu pego o barco uma vez, ele vai parar o barco. Se eu jogo na água para me matar, ele não deixa. Ele me apanha, então não tem jeito. Vou ter que fazer aquilo que ele quer. E lá pegar para o inimigo. Entendeu? No fundo ele não queria. Se ele pudesse, ele se matava. E até mesmo no caso, quando ele foi se matar, quando ele foi matar, o Senhor lhe permitiu, falou ele. Ele levou e jogou para a terra firme. Então ele ficou sem solução. Como se estivesse dizendo assim, só tem algo a fazer. Pregar os ninis.
E aí ele entra na cidade, e a cidade era um círculo. No centro da cidade estava o poder central. Né? O rei. E a corte. Ele começa a entrar pela cidade, por isso que a gente diz que leva 3 dias. Quando ele chegou no meio da cidade, ele tinha andado 1 dia e meio. Ele chegou no centro da cidade. Então, se ele estava no centro da cidade, levou 1 dia e meio para chegar na outra ponta, né, do outro lado. É mais 1 dia e meio que dá para atravessar toda a cidade em 3 dias. Quando ele estava na metade, o caminho para chegar ao poder central, que ele já tinha passado do subúrbio da cidade, mas ainda não tinha chegado no centro, ele começou a pregar. Eu sou o enviado de Jeová, e apresentou a mensagem, que é a mensagem do arrependimento, mudança de atitude mental. Mudança de atitude mental para quê? Vocês, os meninos, são extremamente violentos. É a capital do império vacío, a capital da violência. Do povo que é ditador e domina os outros e domina da forma da barbárie, matando, escravizando, explorando, tirando o culto de dentro. E eu vim pregar que vocês devem mudar de atitude. Não devem ser assim violentos, devem respeitar o culto dos outros e devem acreditar em Deus.
E entre o poder de vocês, o poder que vocês têm que lidar, há um poder muito maior que o poder de Deus. Essa foi a mensagem.
Que o livro não conta correto, mas que fica subentendido que essa ideia. E Jesus vem corroborar essa mesma ideia aqui no texto. Pelo enredo, pela novela, e fica claro de entender que isso é uma lenda, fica claro de se entender. Não que Jonas fosse uma lenda, mas a mensagem que ele está dando é uma história, é uma novela, não é lenda. Seria melhor, é uma novela para a gente tirar um lado moral, entender como que é a coisa, como que é a vontade divina, como é uma operação, modus operandi da transformação de Deus. Ele, então, quando ele começa a pregar no subúrbio, a população é tomada pela mensagem de Jonas, como se Jonas tivesse chegado na hora para dar aquela mensagem. A população é tomada, começa um zum, zum, zum. Antes dele chegar no poder central, a mensagem já tinha sido alastrada e automaticamente as pessoas começaram a mudar. Então, conforme que ele entrava pelo subúrbio e ia pregando, as pessoas começavam a mudar. Imediatamente começavam a fazer jejum, penitência, não mais. Inclusive, fizeram penitência com os próprios animais. Os animais também tinham que fazer jejum, como se os animais tivessem contaminado, né? Então, era a prática ritualista na época. É jejum, é muita oração, acreditar em Deus, mudar, deixar de ser violento, soltar os seus escravos. E isso começou a contagiar, e antes que Jonas chegasse ao poder central, o próprio rei instituiu: vamos fazer assim em todo o país. E aí ele passou do rei para a corte, e a corte, através de documentos, espalhou por todo o país que todos tinham de mudar, ser obedientes, seguir Deus, mudar a atitude mental. Mas Jonas, o que fez? Jonas fez a pregação dele, saiu imediatamente de lá, montou uma casinha de palha, porque lá o sol é de rachar e irá no norte. Fez uma casinha de palha, ficou ali esperando, porque ele só fez a pregação e não viu o efeito, porque ele queria sair de lá rápido. Fez a pregação e saiu fora para ver ali naquela casinha, como se fosse um teatro, como se fosse na galeria de um teatro, no coreto. Como é que é o nome daquele negócio que a gente fica em Paramares, quando ele vai no teatro? Camarote, como se fosse camarote, né? No alto de uma montanha assim, que ele fez essa casinha, e de lá ele tinha uma visão para ver o menino pegar fogo. Só que ele não viu. E conforme que ele passou e pregou, e ele se honrou, ele não viu que a cidade se transformou. E como a cidade se arrependeu e aceitou a mensagem de Jonas, e ele então ficou aqui fora, junto com o camarotezinho que ele fez, esperando a coisa pegar fogo, né? Esperando o circo pegar fogo. E não aconteceu a destruição de Nínive. Mas por que não aconteceu? Porque ele passou rápido por lá, deixou a mensagem, o povo aceitou a mensagem e se transformou. Ele achava que o povo não ia se transformar. E como Deus castigou ele porque ele desobedeceu, como aquele povo agora era desobediente, porque era um povo ditador e violento, recebeu uma mensagem divina para se arrepender. Ele achou que o povo não ia se arrepender. E porque ele achou que o povo não ia se arrepender, ele então foi para lá para ver, esperar o circo pegar fogo. Só que o povo se arrependeu. Diferente de Jonas, ainda não estava arrependido. Eu lembro que Jonas só foi fazer isso porque ele foi obrigado. Ele fez tudo, ele quis andar 4 mil quilômetros ao contrário, ele quis inclusive se matar, jogar no mar, para não cumprir a vontade de Deus, que era pregar por meio de Deus. Por que ele não queria pregar? Aí que está a ponta novela de Jonas. Ele sabia que, se por acaso aquele povo se convertesse, Deus não ia castigar eles. E ele era um judeu tradicional.
Ele tinha sido dominado pela Síria. A Síria dominou Israel. Eles pagavam impostos na parte do sul para a Síria. E a parte norte foi toda exilada. Então ele tinha ódio dos assírios. E porque ele tinha ódio dos assírios, ele não queria pregar. Porque vai que ele prega o povo de um povo mudando, Deus não iria castigar. Então ele preferia fugir, ele preferia se matar, do que dar essa possibilidade de transformação para inimigo. Mas não é esse o pensamento divino. Como todos são filhos de Deus, Deus resolve salvar a todos. E ele então obriga que o profeta volte, como se estivesse dizendo assim: médium é dono dele mesmo. Ou você vai pela vontade divina, ou então o grande peixe vai te pegar, você vai ser com ele. Até o processo obsessivo lutar com os médicos, e todo o processo obsessivo é um processo de luta, é um processo pedagógico, é um ensinamento. Aí, nesse caso, ele foi obrigado, era alguém mais forte que ele, como diz o texto, que o dominou e fez com que ele pregasse. Só que ele não contava com a transformação da Síria. Ele achava que eles não iam se transformar. Que como ele mesmo não se transformava na vontade divina, né? A Síria não ia se transformar. Só que a Síria se transformou. E ele ficou ali aguardando pegar fogo e a coisa não acontecer. E aí o Senhor resolve mexer com Jonas. E abala ele. Vem o vento do norte. Imagina o norte do Iraque como vem vento. Vocês já têm uma ideia, né? O negócio é quente. Certo? Um pouquinho menos do que o Rio de Janeiro hoje, né? Mas, pelo vento, um calor, começou a queimar a cabeça do Jonas, um calor tremendo. Mas, quando ele sentiu aquele calor violento que pôs, o Senhor deu para ele, ele tinha uma semente de mamona, ele plantou a semente de mamona, olha, imagina até aquilo crescer, da folha, para ele poder ficar debaixo da folha da mamona e ter um feixinho na cabeça, a cabeça dele está pegando fogo, o Senhor ferrado. Ele plantou a mamona. No outro dia a árvore estava pronta, já tinha folha. A gente pode se assustar desses tipos de fenômeno biológico, no magnetismo, na biologia. Nós já sabemos da influência do magnetismo para o mal, né? Uma planta bonita, quando o cara bate o olho e seca a planta inteira, ela murcha. Mas também tem o contrário. Uma pessoa com mão boa, daí tem gente que tem mão boa para a terra, nós temos um caso da Sara, a esposa do Dr. Roberto, né? A mãe da Regina, que ela é minha, só. Então, ela tem mão boa para a planta. Ela bota a mão na planta, o negócio está certo. O negócio está ruim, ela vai. Não tem gente que tem bom boa, tem gente outro que já tem um bom para cachorro, que ela passou longe. O bichinho ficou muito idoso pé dela. Então, cada um tem uma técnica. Até que, no livro, Faqueirismo Ocidental, obrigado pela Federação Espírita Brasileira, espetáculo de livro, de José Lapone, publicado pela FED, tem um caso que ele narra de faquires. Que dando passe, usando magnetismo com as plantas, faz com que ela nasça rápido, no outro dia já está grande. Então já é fato narrado na história, já é fato conhecido na paranormalidade, nas pesquisas que se leia o livro publicado pela fé. Olha, então também não tem nada estranho o que está acontecendo lá com o Jonas. A mamona cresce psicologicamente, ou melhor, paranormalmente falando. A árvore cresceu, a folha de mamona. E aí ficou fresquinha a cabeça dele. Foi bacana. O Senhor foi legal com ele. O Senhor deu, agora vou refrescar a tua cabeça. Pensa, olha só. Você agora está com a cabeça fresca. E aí, não será legal agora você aproveitar que está com a cabeça fresca e repensar o seu ódio para o inimigo? Veja que eu não estou destruindo o inimigo. E isso se transformou porque você não está querendo pregar no caso para inimigo, porque no fundo você odeia tanto que você não quer pregar para eles não se transformarem, e eles não se transformando em um castigo. Então você só tem alegria. A sua alegria está em ver inimigo ser castigado, não a sua alegria está em inimigo ser transformado. Ah, eu quero ver agora se você com a cabeça fresca
com essa mamona aí, você, essa escolha, pensa diferente.
E ele não pensou.
Ele continuou a não gostar dos ninivitas. E como ele não sabia que Ninive tinha se transformado, se era entendido, ele ficou ali aguardando, como se estivesse assim, seco interiormente, sem a seiva tão maravilhosa daquela mamona que cresceu tão rápido, que dá até um óleo, né? De mamona, tão bom, que é tão bom para a cabeça, daí o óleo de mamona para a cabeça, esfriar a cabeça, melhorar a cabeça, nem isso, olha essa seiva. Na hora, e a tua cabeça ainda está assim, sem essa seiva, você não deixa fluir a seiva do amor, você não tem compaixão pelo indivíduo, você só tem alegria na destruição dele. E aí, se for essa, acaba o mundo. Não tem resposta. Porque é uma novela, e fica essa interrogação. E aí? Você vai querer se transformar ou é só o tempo? Porque a novela acaba com a mamoneira secando. Na mesma forma que ela subiu rapidamente para a misericórdia divina, como você age vibratoriamente na natureza, e a natureza reage diante da sua vibração, diante de um fazendeiro orgulhoso, um fazendeiro egoísta, um fazendeiro escravocrata, a natureza não produz com facilidade. Você deixa as suas vibrações ruins, os empregados deixam as vibrações ruins, e ali ele estava Jonas com as suas vibrações ruins, a mamoneira se pôs. Ficou seca, a natureza agiu seca, como seca era a sua cabeça, como seca era o seu coração, como seco era o seu sentimento. O livro termina assim, esperando que só o tempo, é só a dor, porque o livro termina com a dor de Jonas, só o tempo, só a dor, como diz o método de Campos, a dor como grande enfermeira da alma, ou como diz Pietro Baldi, a dor como uma grande bola, como funcionador do progresso, e que vai mexer com a cabeça de Jonas. Mas o importante, confirma Jesus, que os ninivitas se transformaram. E se transformaram com um profeta bem menor, que é Jonas. E o fenômeno que fez foi ficar extraordinário, 3 dias e 3 noites debaixo, dentro da barriga do peixe. Esse foi um grande fenômeno, mas com uma sabedoria que não era dele, foi divina, e ele mesmo indo contra aquilo que ele queria fazer, fazendo só na mar de Jesus. Aqui tem alguém mais do que Jonas. Alguém que tem uma sabedoria que é a do próprio divino. É essa a sabedoria que eu trago para vocês, é aquela do mesmo Deus de Jonas, sou eu mesmo. Quem sou Jonas? Sou eu mesmo, estou aqui. Aqui alguém mais do que Jonas. Se Jonas falou do arrependimento, metanoia, eu falo de paz, de algo maior que o arrependimento, eu falo do amor. Aquilo que basicamente faltava em Jonas. Essa é a minha grande sabedoria. Então aqui alguém mais do que Jonas. E por isso vai fazer um fenômeno mais extraordinário. É tão extraordinário, tem tanta sabedoria que nem a morte consegue engolir. É um fenômeno tão extraordinário, o único da história, por causa dessa imensa sabedoria que não condiz com a morte, porque a morte foi criada pela inferioridade. A morte foi criada, como diz o livro de sabedoria de Salomão, a própria sabedoria que Salomão explicou para ele, a morte foi criada pelo diabo ou pela queda espiritual. Assim, há alguém que não é tomado pela queda, alguém que não é tomado pelo mal, outro que não é tomado pela morte, porque é claro no livro de sabedoria de Salomão, morrem todos aqueles que são partido do diabo. Como eu não sou desse partido, como eu não faço parte do partido da morte, vou realizar algo muito bom que Jonas. Não é? Essa é a mensagem. E muita gente fica nessa novela, questionando, mas tudo bem, é uma novela, e a novela tem essas coisas assim escandalosas, mas você explicou várias coisas da novela com um embasamento lógico. Veja bem, o comandante sabia que a espiritualidade castiga aquele que não é fiel. E que nos vários cultos do mundo acontece isso, acontecem essas coisas. Você explicou que no caso, como no, os faqueiros usam lá na Índia, que há uma intervenção magnética na biologia e que os vegetais poderão crescer. Você explicou que os elementos ou os espíritos atuam na natureza, com o vento, com a chuva e tal, etc. Mas um peixe grande que tem capacidade de engolir Jonas é que é complicado. Bom, é que a gente esquece o seguinte:
O texto não fala em baleia. O texto fala em peixe. Mas não fala de um peixe qualquer. Fala de um peixe grande. E esse peixe grande é quem faz a que leva Jonas a realizar a mensagem. E a mensagem que Jonas vai realizar é a mensagem divina, que gera a mudança, a metanoia, a transformação. E eu queria chamar aqui o nosso irmão e a Laís, porque eles foram testemunhas com a gente quando nós estávamos na nossa última viagem, agora na Turquia e na Grécia. Depois de percorrermos vários locais, nós chegamos na cidade de Éfeso, porque a nossa grande expectativa era de conhecer a casa de Maria, que nós fomos conhecer no outro dia. Depois a gente perguntou lá, né, que era na cidade de lá, e depois nós voltamos para conhecer a casa de Maria. Mas na casa quando nós chegamos na cidade de Éfeso, a primeira visita que a gente foi fazer foi a cidade antiga de Éfeso, as escavações da grande cidade romana. E aí nós visitamos o templo de Domiciano, os banheiros romanos, as grandes construções, o fórum, os templos aos vários deuses, e no final a gente viu a biblioteca de Trajano. Espetacular. Mas logo no início da viagem, a primeira coisa que o Guia nos mostrou numa pedra, e aquela cidade toda, ela, toda destruída, né, com o templo, etc., é o poderio politeísta de Roma, que caiu para o monoteísmo cristão. Tanto que no final dessa cidade, que é construída de Éfeso, ou a primeira igreja dedicada a Maria, que não é a casa de Maria, uma igreja dedicada a Maria, ele na visão ao contrário, aonde que tinha a maravilha do mundo, que é o templo, uma das sete maravilhas do mundo, o templo Artemisa, que nós vamos visitar, havia a igreja de João Evangelista. Então o cristianismo atuava profundamente ali, e ali Paulo passou várias vezes, ali Paulo ficou mais de 2 anos pregando. Ali naquela cidade, logo que nós entramos, a primeira coisa que a gente visitou, que o guia mostrou para a gente, foi uma pedra logo para entrar no templo, da gente lá, mostrando o símbolo do peixe. Desenhar aqui está o símbolo de que o cristianismo fazia parte aqui dessa cidade, que o peixe é o símbolo do Cristo, né? Da era de peixe. Agora nós estamos saindo da era de peixe para a era de aquário, que é a era da intuição. É tudo bem. Então, não tinha terminado a era do bode, lá é o bode expiatório, do Cristo ser o cordeiro, ter que ser imolado, etc., para começar a era de peixe, e os cristãos colocavam como símbolo para identificar onde ia ter reunião, ou o caminho para a reunião, ou o caminho que leva para a casa de Maria, ou o caminho que leva para a igreja de João Evangelista, ou o caminho que leva para a igreja de Maria, ali que fazia por aquela cidade, havia a indicação do peixe. A indicação do certo? Então, no fundo, no fundo, Jonas foi engolido pelo grande peixe, o grande peixe que é Jesus, que é o Cristo, que é o Iavé, que é o Jeová. Então, o peixe é o símbolo do Cristo grande, porque não é um cristão, é o próprio Cristo, ele que é o Jeová. Aí diz Isaías: Jeová mesmo nascerá em Israel, como está no capítulo 60, ele mesmo que nascerá de uma virgem, e nós veremos a sua energia condensada, luminosa, materializada entre nós. Então é esse grande peixe, esse grande Cristo, com essa força que nós vimos no capítulo anterior, de que um espírito forte vem, mais forte do que você, entra na casa do inimigo, o amarra, pega em mão e o toma, e assim pode roubar a casa. Assim também ele roubou a vida de Jonas. Jonas era médio, não tem livre-arbítrio. Média porta aberta. Ou você entra no caminho do bem, ou você entra no caminho do bem. Você pode até escolher entre o caminho do bem, e você tem que praticar fazer uma incursão no caminho do mal, apanhando muito, como foi o caso de João. Apanhando o barco, apanhando dentro d'água, tá certo? E no final, vence. Pode o médium perder nessa encarnação, ele volta na outra, e não vai até cumprir a sua missão. Média porta aberta. Ele tem, se ele tem uma missão espiritual, ele tem uma missão espiritual. E o plano espiritual é que manda. Agora, de livre-arbítrio com média é complicado. Ele só tem livre-arbítrio. Ou para praticar a vontade do bem, ou para ser obsidiado. E obsidiado quer dizer sofrer muito. Ele é porta aberta, o ladrão vai entrar, vai tomar a casa dele. Ele tem que fazer a sua proteção, por isso médium tem que orar, proteger, criar a barreira magnética para se defender, porque ele é porta aberta. E para isso ele tem que ter a mente positiva. Tanto que tem muita gente que vai pelo caminho do mal e tenta fazer constato com o espírito do mal para dizer que tem um corpo fechado. Aí faz vários rituais para ter o corpo fechado, porque vem determinados espíritos do mal que o protege e fazem determinadas vibrações para proteger e o fechar para um determinado trabalho negativo. Mas sempre tem alguém mais forte do que aquele do mal. Veja que quando nós tínhamos Gregório, que estava 700 anos fazendo mal na cidade das trevas, comandando como um Beuzebú numa parte da cidade das trevas, né, como um senhor daquela cidade, chegou lá Núbio com amor, etc. Chegou a mãe dele, Matilde, com amor, amor de mãe, transforma o coração dele. Há sempre uma força maior que se chama amor, ou que age pelo amor e transforma o médico. E aí diz Jesus, menino, usou o médium, que até era bom, que fez obrigar a uma mensagem, mas que fez, e menino se transformou e se arrependeu. Vocês têm aqui alguém maior do que Jonas. Vocês têm alguém aqui que é o próprio grande peixe. É o próprio grande peixe que pegou Jonas, está aqui trazendo a mensagem. Tem alguém aqui que vai mostrar que o fenômeno é que Jonas. Porque Jonas acabou morrendo aqui entre nós. Talvez com a cabeça muito quente. Mas ele vai vencer no coração da terra ressuscitando. Por que não aproveita? Vão esperar o fenômeno? O que vai transformá-los é a ressurreição? Ou o que vai transformar é a mensagem do Cristo? Veja no caso de Pedro. Quando muito antes de Jesus ressuscitar, Jesus pergunta para os apóstolos. E antes de ressuscitar, bem antes, vocês também vão me deixar, vários deixaram de acompanhar Jesus, vários seguidores deixaram de acompanhar Jesus. Jesus vira para os apóstolos e pergunta: e vocês também vão me deixar? E Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, para onde nós vamos, Senhor, se tu tens a palavra de vida? Então, antes da ressurreição, Pedro compreendeu que mais não era mais, não podia ter ressurreição ou não ressurreição, que ele amava o Cristo, o divino, o Cristo com a palavra de Deus. Essa é a grande jogada. Ah, aqui alguém mais do que Jonas. Ao próprio peixe que obrigou Jonas a fazer o trabalho dele. Se vocês entendessem isso, eu estava lá. Bom.